Olá, ouvintes desse meu Brasil varonil. Esse é mais um cast mangá e eu sou o Kiri, dando uma de apresentador. E cunhados são descartáveis.
Aqui é o End of Death e o Naruteiro bom é um Naruteiro morto.
Repetindo uma frase que eu li hoje. Olá, ouvintes, me respondam. O que pesa mais? Uma tonelada de sardinhas ou uma tonelada de baleias?
Aqui é o Caligo, participando mais uma vez do Cast Mangá, e com aquela questão na cabeça. Drama bom é tudo de bom.
Alô, alô, galerinha, ouvintes do Cast Mangá. Agora vamos fazer nossa primeira leitura de e-mails.
Nossa primeira leitura de e-mail aqui, né, PV?
É, nossa primeira leitura de e-mails.
Que emocionante.
É, porque é o primeiro e-mail que a gente recebe. Aê, faz barulho!
E quem que é o carinha que mandou nosso primeiro e-mail? É, vamos ver, veremos.
Vamos ver, veremos.
É o Henrique, ou Submarino Amarelo. Que nick, hein? Submarino Amarelo.
Submarino Amarelo. É, deve ser aqueles fãs incontestáveis dos Beatles.
É.
Ou simplesmente daquele programa que passava na Globo de manhã.
Então, vamos pro e-mail. E aí, pessoal do Cast Mangá? Conheci o podcast de vocês hoje mesmo, pelo link do site Netwin. E sério, achei muito legal. O que me atraiu, na verdade, foi a palavra mangá no nome, já que não sou muito fã de animes. É estranho alguém que gosta de muito de mangás e não curte animes. Mas eu sou assim, hehe. E gosto de ler e ouvir bastante críticas sobre mangás. E a maioria dos podcasts falam mais de animes do que de mangás. Comecei ouvindo o último podcast de vocês, onde eu já visito o site dele há um bom tempo. Ele escreve muito bem. E o Carlinhos, sobre a Ação Magazine. Diferente de muitas pessoas que eu li comentários por aí, eu adorei essa ideia de criar uma revista de mangá brasileira. O problema é que moro no interior do Rio Grande do Sul, e aqui essa revista não chega. Também não tenho dinheiro para pagar o frete. Mas mesmo assim, já dei uma olhada na revista, pelo site dela, açãomagazine.com.br, e gostei bastante do que vi. Não tenho muito o que falar, na verdade, só queria agradecer pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo, e se quiserem dar uma olhada na minha coleção de mangás, tirei a foto 3 semanas. Vou colocar a foto em anexo. Ainda está pequenininha, mas essa semana eu vou viajar para a capital. Já vou procurar os últimos volumes de Shaman King, que atualmente tem um número 46. Olha, esse cara foi atrás, o Shaman King tá louco. Slam Dunk, para completar minha coleção, além de mais algumas coisinhas. Morar no interior é foda, ferrei. Garrei, que já está na sexta edição, aqui na semana passada, foi lançado o volume 2. Vixe. É isso aí, parabéns aí. Bom, primeiro, Ação Magazine, tipo, vai ser lançado esse mês, provavelmente lá pelo meio, fim. Ainda não foi lançada, nós comentamos ela porque saiu um pré-lançamento dela. E nós só comentar direto e tal. Mas na verdade ela sai nesse mês e por isso o volume 2 dela sai só em outubro. Segunda coisa. Bom, que bom que você gostou do nosso podcast, né, Pedro?
Ah, você não fez mais a obrigação dele.
E sobre esse negócio aí de que devíamos falar mais sobre mangás, né, Pedro? O pessoal do cast precisa ler mais mangá, né?
É verdade. Eu concordo. E adiciono que, se eu faço, por que os outros não podem fazer?
Bom, é isso. Acho que provavelmente vai estar aí essa magazine esse mês ainda, setembro, outubro, volume 2, se Deus quiser. E sobre os mangás, isso é um problema. Shaman King não deve ser muito difícil de encontrar, né? Você que trabalhou em loja, PV, que me fala?
E basta ir direto na editora ou em algum fornecedor.
Já é
ou procurar a loja Cidade de Papel lá no Shopping Metrô do Papel. Olha o jabazão aí.
E o Slam Dunk é meio difícil, né, cara?
Slam Dunk, deixa eu ver. Ó, lá tinha, então provavelmente indo direto da editora ou...
A editora faliu e queimou tudo.
A editora?
Não, mas ela queimou todo o estoque de mangás.
queimou, porra, queimou. Não tá lá.
E o
Viadora, o piro fanático, ou piro...
Maníaco.
Não, maníaco não. Maníaco é aqueles caras que tiram a roupa e saem correndo no parque.
É, e o volume 31, tipo, dá pra você até achar a coleção de Slandan que tá, eu achei depois, só que o volume 31 é a maior raridade do Brasil.
Bom, muito bom. Foi muito ótimo receber um e-mail, realmente. Todos os ouvintes deveriam mandar e-mails, mesmo xingando. Não fazem mais do que obrigação.
É claro.
É, podem puxar o saco também. A gente lima quem puxa o saco, tá? É. Não se preocupem, vocês não vão aparecer. É... Agora, quem tem algo a acrescentar, como o nosso amigo Henrique, o Submarino Amarelo, né? Por favor, manda e-mail e depois afunda. Afunda e vai embora. Brincadeira, valeu, Henrique.
Bom, agora vamos falar sobre nossos parceiros, né? Primeiro tem o Chuva de Nanquim. O Chuva de Nanquim é um ótimo blog lá do Dick, já participou aqui com nós no cast da Ação Magazine. E tipo, só tava eu aqui do cast mangá, porque o resto é tudo vagabundo que não compra, não tem dinheiro pra nada. Ou seja, só tem dinheiro pra cerveja, né? No caso do Muga. E do PV só tem dinheiro pra
Coca-Cola.
E bom. Lá, a ideia é bem legal, eles postam notícias, checklists. Bom, também temos de parceiro o Netoin, que está participando desse podcast aqui, que é sobre os otakus e tal. O Netoin é um cara old pra caramba, o Neto, faz uns 5 anos, acho, o blog dele. Ou seja, ele é old school da internet, blogueiro, e os posts dele são ótimos. Vou falar que eu comecei a ler por ele os blogs, assim, da Globosfera, animes, mangás e tal. Eu comecei lá no Netoin, Yabu e tal. Então, dá uma passada lá e sempre tá com post, toda semana novo. Bom, tem o Yonkoma, do Sr. Ikari, que, bom, tá desatualizado pra caramba, né? Precisa postar mais, só que as...
Olha quem fala! Olha quem fala!
Mas as matérias antigas lá são bem interessantes, então dei uma passada lá e ele falou que logo volta a fazer novos posts. Ou seja, outubro já tem coisa nova lá, então... Aí agora vamos pra cota Ásio do Mal, né? Que é o blog ali em portfólio, que tipo tem os 50 autores, se quiser se tornar autor também vai lá que ele vai fazer um teste com você. Você pode postar sobre animes lá. Ele fala que é só sobre anime, mas de vez em quando é uma postagem sobre mangá, ikiga. E é bem interessante por ter bastante ponto de vista. E os posts, os reviews são bastante abrangentes, bastante informação e tal. É interessante. E tem o Yopinan do Shingun. Tem o Yopinan que eu sempre estou participando lá, que é um podcast que tipo fala de animação, filme, antigamente falava de quadrinhos, só que cada dia o Kion, ele muda o tema. Ele faz, ele já, o podcast tem tipo 10 programas, ele faz um reboot estilo DC e volta desde o começo. Bom, não é parceiro ainda, mas eu vou indicar o blog do Nintakun, amigo meu lá do Twitter, que é o Mangás Cult. Ele fala sobre mangás cult, ou seja, aqueles mangás que terminaram já, eles não são bem conhecidos, mas são ótimos. E para terminar a leitura de e-mails, só dá um aviso lá no site ou blog, você que escolhe. Tá sempre tendo postagens novas, reviews de mangás, agora vai começar sério mesmo. E também estamos com uma enquete lá no... Pra você votar, vai ter uns 20 dias aí para votar. A enquete é o seguinte, assim, vou ler rapidinho. Você compraria edições brasileiras de luxo dos mangás de Naoki Urasawa? Aí tem um exemplo, Monster, Fantastic Century Boys, Pluto. Aí você volta lá, tem as opções, com certeza, sim, depende do preço, e não. Só isso, né, PV? Alguma vizinha?
Não tenho.
Bom, é isso, e agora é o cast, um dos casts mais polêmicos que já fizemos.
Cast manga, ouça isso.
Cast Mangá, ouça já! Bom, esse Cast Mangá vai ser um programa especial falando sobre os otakus. Pois é, otakus. Não tem muito a ver com mangá, mas desde quando nossos podcasts têm alguma coisa a ver com mangá?
Otakus não tem a ver com mangá?
Não, no Japão.
Nem aqui, eu acho.
Aqui eu acho que tem.
Por que otakus não tem a ver com mangá, cara? Pra mim, otakus tem a ver com mangá.
Não, cara.
Tem a ver com qualquer coisa.
Não. Se for ver o conceito lá do... Como é que chama aquele ova lá? Que explica os otakus e tal.
Cara, otaku basicamente é uma pessoa viciada.
É uma pessoa viciada em algo, certo? Só que a sociedade japonesa mudou isso desde os anos 90. E agora o otaku no Japão é simplesmente o cara que gosta de anime de menininha com fanservice.
Errado, porque viciados em armas de guerra continuam sendo otakus do mesmo jeito.
Não, como antes.
Continuam sendo chamados de otakus.
Depende.
Otaku pra cada coisa.
Otaku pra cada coisa.
Você vê algum japonês falando isso? Já perguntou pra um japonês o que ele acha de um... Que é um otaku? Ele vai te responder que é o tarado fã de anime. Isso.
Não, cara. Vai, já vi sim, cara. Pessoas falando de otakus. Cara, assim...
Uma pessoa normal.
A associação mais imediata, otaku, realmente... É o tarado fã de anime, mangá e jogo hentai com garotinho. Mas também.
Sabe que mangá não é no Japão?
Hã?
Mangá não é.
É, cara, tem um termo especial pra isso que é o anime-otaku, que é pra animações e mangás ao mesmo tempo.
Isso é americanizado, cara. No Japão, ler mangá é normal. Não tem.
Não, cara.
Qualquer um pode.
É normal,
não, é. Depende. Não. Não é todo mundo que fica até as 2 horas da manhã pra ver anime de menininha que mostra calcinha.
Não, mas é... quinto da população japonesa, e isso inclui pais, mães, velhinhos e velhinhas, sentam na porra de suas poltronas toda semana pra assistir Sazae-san.
Pô, mas Sazae-san é um...
Sazae-san tem menininha mostrando...
Mas é anime.
Mas eu tô falando de anime em especial, os dedicados aos otakus, pô. Não tô falando de qualquer anime.
Hoje em
dia, o Sazae-san passa de manhã, pô.
É uma tradição no Japão, o Sazae-san, cara.
Sazae-san passa de manhã, não passa de madrugada, cara.
Hoje animes dedicados aos otakus, na maioria dos casos, significa animes dedicados a pedófilos. Ou pessoas que têm tendência à pedofilia.
Então, por isso que a sociedade japonesa vê os otakus como... pessoas com tendência à pedofilia.
Não, mas assim, ó, vamos lá. Vou tentar contextualizar tudo. O termo otaku, se eu não me engano, ele nasceu nos anos 70, 80. E esse cara... termo otaku mais ou menos significa casa. Que era referência às pessoas que ficavam muito retidas em casa. Hoje em dia ele já não é usado mais pra esse termo. Isso existe o tal do hikikomori e do nito. Mas esse termo se popularizou por causa de um caso de um cara... que matou uma pessoa, uma matou duas meninas, e esse cara na casa dele, ele tinha vários títulos de anime e mangá que tinha muita coisa referência ao Lolicon, né? A pedofilia.
É, tipo, ele foi numa Comic Fest e Comic Market, sequestrou as duas menininhas de coisa, estrupou, matou e esquartejou.
E por acaso essa pessoa, ela era considerada, chamada por esse termo era utilizado para essa pessoa. Então foi daí que começou o sentido pejorativo do termo otaku. Antes, o termo otaku realmente era usado só para viciar em alguma coisa, mas não tinha aquele sentido pejorativo que a gente ouve falar tanto agora. Mas esse termo otaku pejorativo ficou para todo mundo que é viciado em uma coisa específica, principalmente se for uma coisa estranha, né? Por exemplo, caras que são totalmente viciados em camisas de jogadores de futebol. Caras que são viciados em armas do exército. Meninas que são viciadas em fazer cosplay. tudo isso é considerado um otaku e tudo isso, o termo otaku é usado no sentido pejorativo.
Sei lá, cara, pra mim.
Agora, atualmente...
é isso o que eles. Que nós vemos do Japão, que nós
não,
achamos.
Não. Esse é o
atualmente
é o
que é diferente.
Agora, o que está sendo vendido atualmente, muito principalmente para a galera que gosta de anime e mangá e que acompanha muito mais a cultura japonesa por causa do anime e do mangá, é que o otaku está sendo mais utilizado, pelo menos esse termo de série para otaku é série para, normalmente, fã de anime lolicon. Que não necessariamente significa que o cara é pedófilo, só que ele é fã de anime lolicon.
Bom, então pessoal, vamos começar o nosso debate sobre otaku. Primeiro tema sobre o que é otaku no Brasil e se você se considera otaku. Calírio.
A minha definição de otaku é a mais minimalista possível e ao mesmo tempo pode ser a que mais o pessoal venha a taxar de errada. Ou que eu estou sendo um pouco intransigente. Pra mim, o otaku é um termo que tem que ser usado pra aquele fã mais hardcore mesmo, aquele mais possessivo a nível de Brasil. É aquela pessoa que gosta, idolatra aquele título, seja ele anime ou mangá, em qualquer forma de vinculação que seja, vê aquilo como sendo algo perfeito, não aceita outras justificativas, aquilo para ele é o ideal, aquilo para ele é o... Se não é a perfeição, está próximo da perfeição, muito próximo da perfeição, não admite que os outros... falem mal dessa obra, falem mal de algum personagem dessa obra, não admite que os outros tentem justificar a opinião contrária que possuem. Muito embora a definição de otaku dada pelos japoneses seja bem diferente nos dias atuais, e que, parando um pouco para pensar, a gente vê que a definição de otaku, no âmbito geral, também não pode ser tão levada a sério como generalizando para algo mais profundo, como um fã hardcore. Eu tenho por mim que um otaku no Brasil é um hardcore. E por essa razão, eu não me considero verdadeiramente um otaku. Me considero sim um fã de animação japonesa, de cultura japonesa como um todo, mas não chego ao nível de poder ser considerado um otaku.
Uma pergunta. Eu seria um otaku por achar as GTO perfeito e bater em todo mundo que fala mal?
Depende. Você realmente bate em todo mundo ou você só xinga?
Não, se é pelo computador eu xingo, se é pessoalmente eu bato.
Mas pode ser um fanboy, ou gostar muito do negócio.
Fanboy eu taco.
Eu acho que esse não.
Não, segundo a definição do Carlírio, calma, segundo a definição do Carlírio.
Mas fanboy é uma coisa específica, por exemplo.
Eu acho assim, eu acho que no caso do Carlírio ele falou mais no caso de um cara que é fã da animação japonesa e que vai brigar com qualquer um que fale mal da animação japonesa. Não especificamente de um título. Um título
é específico.
Aí sim, você pode usar o termo fanboy ou fandom. Aí você pode usar esse termo.
Fandom é bem específico. Por exemplo, eu jogo videogame, mas eu gosto do 360, eu acho 360 melhor. O console do mundo, e PS3 é uma bosta, e PC é uma porcaria, e Xbox só lhe presta. Eu sou um fanboy.
Veja que coisa legal, ele não falou mal do Wii.
O Wii não é console, então não é problema.
Eu vou agora retirar o que eu disse.
Calírio, algo a comentar a mais?
Na verdade, o que eu tenho que comentar a mais é que justamente é bem essa visão. O amigo Vilazzo acabou pegando bem a ideia que eu quis passar. Aquela pessoa que não admite, não vê erros, vê tudo com extrema perfeição, pra mim é um otaku no Brasil. Ele não admite que não há uma falha, que não há algo a ser melhorado, ou que há algo, que existe alguma coisa que está errada, que pra ele é tudo lindo, belo, famoso, o céu é azul e por aí vai.
Bom, a sua vez, caro participante, que é um...
Pois é, eu tenho uma visão parecida, mas com alguma diferença do Carlito. Eu já não acho que o otaku, o termo usado no Brasil pra otaku, ele está sendo utilizado nesse sentido de fã hardcore. Talvez seja uma coisa que a gente pense, porque eu acho que quem curte animação japonesa assim, mais, e que não se sente, como é que eu posso dizer, não é do tipo que briga com o cara só porque o cara falou mal de animação japonesa, ele prefere não dizer que é otaku. Mas assim, aqui no Brasil, pelo menos pelo que eu vejo em vários eventos, pelo que eu vejo em fóruns e tal, o termo otaku é usado de uma forma bem mais genérica. Ele é usado para qualquer pessoa que é fã de alguma animação japonesa ou de algum mangá japonês. Eu já vi pessoas que só assistiram em sua vida um anime, Naruto, e se dizem otakus. Então assim, acho que o termo otaku em si é utilizado de uma forma abrangente. Mas pegando essa questão do fã hardcore, eu acho que no caso dele é realmente mais interessante usar os termos fandom e fanboy. Porque esse próprio cara, assim, normalmente ele não conhece ou conhece muito anime, mas ele fala muito dos animes que ele gosta. Esse mesmo cara que critica as pessoas que falam mal de animação japonesa é o mesmo cara que fala mal da animação que ele não gosta. Isso é muito comum na internet. Eu particularmente prefiro me chamar de fã de animação, também pelo fato que eu não sou um cara que sou fã só da animação japonesa. Eu sou um cara viciado mesmo em animação de todos os tipos, de todos os cantos do mundo. Eu particularmente atualmente estou numa fase que eu vejo muito mais animação japonesa, gosto muito do formato da animação japonesa, gosto muito do quadrinho japonês também, mas mesmo assim eu prefiro usar o termo viciado ou fã de animação e quadrinho em geral, ou quadrinho japonês pra mim. Essa questão do otaku mesmo, eu acho assim, cara, é só uma... Aqui no Brasil, o termo otaku, ele foi só criado pra... Como é que eu posso dizer assim? Ele foi criado pra ter um título pra esse grupo específico de pessoas que gostam de animação japonesa. Ele não tem um significado, nem chega perto de qualquer significado usado no Japão. Por exemplo, eu vou usar um outro lugar do mundo que também usa o termo otaku como pejorativo, que é o Canadá. O Canadá, ele também usa otaku de uma forma muito pejorativa. E lá realmente é relacionado só a quem gosta de animação japonesa e de quadrinho japonês. Mas lá é de uma forma bem pejorativa. Aqui no Brasil, o otaku é simplesmente o fã de anime e mangá em geral.
E qual seria o termo para definir esses fãs de anime e mangá a não ser o otaku?
Cara, não tem, cara. É o termo assim. Eu, por exemplo, não me importo se o cara me chamar de otaku. Eu prefiro dizer que eu sou um fã viciado em animação em geral, porque normalmente o termo otaku, para as pessoas que gostam de animação japonesa, elas costumam dizer que a animação japonesa é a melhor do mundo e criticar as outras animações. E eu já não sou assim. Então por isso eu não uso tanto o termo otaku. Mas eu acho assim, se você quiser dizer só pro cara que gosta de animação japonesa, pode chamar de otaku, por mim tanto faz. Até criaram o tal do dia brasileiro dos otakus, né, que é o dia que foi exibido o primeiro episódio de Cavaleiro Zodíaco.
Jesus, por quê?
Why? Então você não tem nenhum termo que você acha, inventa agora, tipo trouxa, pra não bruxa em Harry Potter?
Cara, eu acho esse termo meu. Eu sou um cara que gosta de Harry Potter, mas eu acho sacanagem o termo trouxa, cara. Eu acho uma pura de uma sacanagem.
É, mas tipo, é tradição, né, cara? Roco.
Pois é, cara, eu acho uma puta sacanagem.
No original a palavra é o Muggle, que não tem nada. Não tem significado.
Pois é. Outra coisa, só um adendo, que estavam falando de fandom. Eu sou um fandom específico da personagem Asuka Land of Soryu.
Tá, passa pro próximo, passa pro próximo. Angel of Death.
Ah, então. Como eu vi lá nosso amigo Kion falou, Taco é isso, cara. Eles pegaram tudo. Todas as pessoas que têm um mínimo contato, né, com anime mangá e que vão a eventos de anime. E cosplay e tudo, independente do que a pessoa seja, e enfiaram nesse grupo, né, nessa denominação aí. Que é uma denominação bem comercial, cara. Você não sabe o que chamar a pessoa, então você bota no meio tudo. Só que aí vai no meio todo mundo, cara. Desde aquela pessoa que tem conhecimento legal, experiência, assiste negócio há anos, entende? Até aquele naruteiro maldito dos infernos. né, que assiste Naruto em DVDs do Sonec Animes, paga 10 reais em cada DVD daqueles. E
o SBT.
E faz aqueles cosplays aleatórios de Akatsuki, coisas do tipo. Eles botam no meio, cara. É isso, é uma denominação bem ampla, se você for ver.
Eu acho assim. Não, pois é, como tu falou, uma denominação bem ampla. Quando você quer especificar um pouco mais, você usa outros termos. Fandom e fanboy é o mais comum, né? Mas eu acho que tem outros termos, por exemplo, naruteiro.
Não, cara, sabe o que? O fanboy é um termo muito pejorativo. O termo fanboy, ele é muito utilizado no mundo do videogame. O fanboy é aquele cara que ele defende extremamente um console, coisa do tipo. Só isso que ele console pra ele, e ele vai fazer mimimi, vai espernear. E, cara, quando entra um fanboy no meio da conversa, pode sair, cara. Vai ser uma porcaria a conversa, não vai ter por onde.
É o fanbit.
Atualmente esses fanboys também se chamam de trolls.
Fanbit, pô.
Não, é trolls, cara. O troll é o seguinte, tá uma discussão, ele vai lá. Não, é meio diferente do troll, cara. O cara é foda mesmo, é o câncer. No 4chan, ele tem um termo chamado câncer. Eu acho que vai bem nesse meio. Mas assim, o cara que... O foda desse termo, tá? Que é o seguinte, você bota no meio um monte de merda, né? Você lê o seu mangazinho, vê seu anime aqui, legal, se diverte e tudo mais. E você é comparado a um naruteiro, a um indivíduo com mentalidade de criança de 10 anos de idade, né? É um indivíduo que vai no evento, faz merda e coisa do tipo. Aí botam tudo no mesmo negócio.
Mas isso é normal, tipo, tem o termo do cinema que é o cinéfilo, e qualquer um pode falar que é cinéfilo, que vai ao cinema, e no fim só assistiu Transformers.
Não é, mas é um negócio escroto, porque ele é a imagem que o pessoal tem de otaku. Quando você fala, lembra automaticamente daquele pessoal que vai evento, que faz cosplay aleatório de charuto. Não tem nenhuma parte legal, eles só lembram do câncer, da coisa ruim, né? Por isso que muitos aí se escondem, né? Assiste o seu anime, lê o seu mangá e não fala mais pra ninguém. Ele fala isso só num pequeno ciclo de amigo deles, né? Mas se alguém aleatório, alguém, sei lá, fora do meio...
Você tocou num ponto interessante. Vocês falam pros seus amigos que vocês gostam de anime e tal, mangá? Ou vocês ficam quietos? Vergonha? Cara,
eu exponho publicamente, cara. Pra deixar bem claro, quando durante 3 anos da faculdade, eu andava com uma mochila que ela era toda laranja ofuscante, com a imagem do Goku gigantesco na frente. O motivo é simples. Eu ganhei isso num evento, num anime quiz de um evento, e a mochila era muito boa. Então eu não tava nem aí se a porra da mochila tinha uma imagem do Goku.
Então, cara, aí é o que acontece. É, você vincula essa parte. Eu, por exemplo, eu só falo disso daí muito pouco, cara. Eu daqui, pelo menos na parte do pessoal da minha faculdade, coisa do tipo, eu mal falo disso. Eu tenho um amigo ou outro aqui e tal, que joga videogame no máximo, mas eu não comento, cara, de anime, de ler mangá, essas coisas. É uma coisa bem pessoal, porque a imagem é bem, bem escrotizada. O cara é... Porque nesse específico, o cara pode ser nerd, né? É, o nerd tem algumas coisas boas e coisas ruins, mas como você vai pular pra animação japonesa? Aqui no Brasil, especificamente, a imagem é a deterioração total.
Cara, eu não acho que isso aí é só aqui no Brasil, não. Mas tu falou um ponto interessante. Assim, eu digo que eu sou um cara que eu não tenho o menor problema de falar que eu sou um fã de animação japonesa, de quadrinho japonês. Só que eu não saio aí ao sete dizendo. Aconteceu esse negócio da faculdade, como eu disse, eu tinha mochila. Por exemplo, no meu trabalho, provavelmente boa parte do pessoal do meu trabalho nem sabe que eu gosto muito de animação japonesa, de quadrinhos. Agora, eu não chego pros caras pra ficar falando sobre isso. De vez em quando o cara tá falando, eu vou e converso. Só que eu não vou ficar expondo por aí, aos sete ventos. Agora, o quê? Eu não tenho vergonha, praticamente, não tenho a menor vergonha de dizer que eu sou um fã de anime mangá, e se me chamar de otaku, foda-se. Pode me chamar, não tô, eu particularmente não tô nem aí. Eu acho que quando, normalmente, a galera que é fã mesmo, e que não é desse tipo maluco que defende e tal, o cara não tá nem aí, cara, se é chamado.
É, cara, eu mesmo, pegar exemplo. Eu não falo, eu não saio na rua gritando. Mas, tipo, chega em mim e fala: ô, você assistiu o episódio de Naruto de ontem e tal? Eu falei: ô, da hora assistir. Chega em mim e pergunta: ah, você é otaku e tal? Eu falo: ué.
É, exatamente, mais ou menos isso o meu caso.
Eu não saio com mochila do Goku por aí, pô.
Apesar que se chegarem pra mim e perguntarem se eu assisti o episódio de Naruto de ontem, eu digo um não claramente.
Olha, o negócio é o seguinte, quando você tem alguém que você possa conversar, tudo bem, mas quando, o que acontece, a visão das pessoas que não assistem essas coisas do tipo, é essa, cara, quem não teve contato, porque muitas pessoas, pelo menos no meu meio, muitas pessoas não tiveram contato, então deixa eu ver, né?
Agora, pô, mas hoje em dia até tem muito mais gente do que antigamente, muito mais gente fala... que é, assume as coisas, tá ficando muito bem mais normal assim, isso, esse negócio de ser otaku. Você vai numa escola, antigamente, tipo, ninguém falava disso. Hoje em dia tem os par, até professor.
O Fortean, ele tem um termo muito utilizado lá, que é o Anon, o anônimo, né?
Anônimo.
Mais específico, é, o anônimo. Ele é bem conhecido, né? Principalmente com esses hackers novos. Né, essa onda de hackers novos aí. O que acontece? No board do A, né, no board de anime do 4chan, o termo Anon, ele é isso. Ele define aquele indivíduo, porra, ele gosta pra cacete do negócio. Assiste em séries, lê em mangás, light novel, discute lá com os do tipo, só ali. Só no board ele consegue falar isso e com os amigos. Pro
tem
resto
medinho.
Do mundo, ele esconde.
Tem medinho.
Medinho cacete. Medinho, cara, você tem que ver a situação, não tem como você ter uma convivência decente, social, sendo que você, a sua imagem é misturada com esses naruteiros de vida, coisas do tipo, esses wannabes.
Não, 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 eu já não acho, não, eu acho assim,
tudo bem, cara, eu acho assim, tem essa questão do naruteiro da vida que tu fala, é porque os caras, eles expõem publicamente... Assim, falam besteira, fazem. Quando você é um fã de anime, pelo menos eu conheço várias pessoas que são assim, que pessoas que não são assim. Quando você é um fã de anime, mas age normalmente como uma pessoa normal.
É, você é fazendo jutsu no meio da
problema.
Rua.
Aqui no Brasil, pelo menos, não tem o menor problema. Ninguém foge de você porque você diz que assiste uma animação. Cara, por exemplo, o meu chefe. É muito, um dos meus, meu antigo chefe é muito longe de ser um otaku, mas ele assiste Naruto, e daí? Ele é uma pessoa normal, que anda normalmente, que não age como maluco, como esses naruteiros que provavelmente você tá citando, são esses que agem como maluco por aí.
Se você não é assim, normal hoje em dia, tipo...
Eu acho que hoje em dia é muito normal.
Depende muito do meio que você tá, cara. Tem alguns meios que se você frequenta.
Conhece, tem algumas coisas que conhece, cara. Cara, eu já cheguei nessa mochila aí, por exemplo, eu cheguei uma vez na faculdade, tava conversando com um professor meu da pesquisa. E tinha uma outra professora lá. A professora perguntou o que que era a mochila. Antes que eu respondesse, meu professor do lado, ele também não tem porra nenhuma a ver com o Otaku. Mas ele assistiu Dragon Ball por causa do filho dele. Ele explicou tudo pra professora o que que era Dragon Ball.
Ah, Dragon Ball é clássico, cara. Eu lembro que juntava a família inteira pra assistir.
Eu não, cara. Eu nunca juntei minha família pra assistir.
Ah, então você nunca assistiu aqui, Dragon Ball, cara.
Aqui na minha casa, o único que é fã de animação, animação mesmo, em geral, sou eu, cara.
Mas tipo, Dragon Ball era épico. Juntava todos os meus irmãos, meu pai e... Ah, Goku tá no torneio do céu e tal.
Não, aqui não. Eu falava com meus amigos... Já falei com pessoas adultas, falava com pessoas adultas quando era na época, mas eu nunca, assim, família de juntar, fazer, não. Eu tinha, era às vezes que brigar com a família pra assistir anime porque passava do mesmo horário da novela.
Posso abrir dois parênteses aqui?
Pode abrir claro. Mais.
Primeiro parênteses, vocês três tocaram no assunto, falar publicamente se é fã de animação, se der otaku ou não, coisa e tal. No meu trabalho aqui em Curitiba, que eu trabalho na mesma empresa, só que em dois locais diferentes, de forma alternada, nos dias da semana, todo mundo sabe de fora e salteado que eu sou fã consagrado de animação e de mangá. Pergunto, vem me questionar alguma coisa, tem gente que me olha torto e sinceramente não tô nem aí. Tipo, eu não vejo isso como um demérito, como um fato a desconsiderar como um fato que diminui o meu potencial dentro da empresa, muito pelo contrário. É o meu maior hobby, é o que eu mais gosto de ter para passar tempo de lazer, tempo de descanso. É isso, não nego para ninguém, e o pessoal, pelo menos a maioria, me respeita por causa disso. E o segundo parênteses é sobre o anime que vocês citaram, Dragon Ball. Minha família então é um caso à parte, porque se há um anime que juntou todo mundo para assistir, esse anime foi Shurato. Quando ia pra sala, Shurato.
Cara, eu acho que aqui, se eu disser que a minha família juntava não, mas muita gente da minha família assistia, não o pessoal aqui de casa especificamente, mas meus primos, meu irmão e tal assistia, era Cavaleiros do Zodíaco. Meu primo tinha uns Cavaleiros de Ouro, cara, que depois ele me deu os bonequinhos. Meu primo é muito mais velho que eu.
Ô louco, você tem uns 30, seu primo tem uns 60?
Hã? Não, também não é tão mais velho assim, não. É uns 6 anos mais velho.
Pois é, mas eu levei em conta o termo, o anônimo, né? Porque se você sentando, você lá, lurcando lá, né, no ar, de vez em quando tem, né, sobre suas experiências, né, coisa do tipo, como anônimo e coisa do tipo. Cara, é só o que tem pessoas e elas falam da mesma coisa, que elas escondem isso, não pra questão de vergonha, a questão é que a imagem é muito ruim, e dependendo do meio que você vê, no meio social e que você vê, essa visão de otaku é muito ruim. Pior que nerd. Eu acho que é o seguinte...
Deixa eu posso te falar só
todos, todas as pessoas que vêem animação e coisas do tipo, elas podem classificar elas como nerds.
Cara,
mas
não,
aí é uma...
Eu não sei, eu já não sei, mas... Eu queria te fazer uma pergunta. Esses caras, esses anônimos, eu admito que sou um cara que lê o Fortinho muito dificilmente. Esses anônimos, eles são... Em geral, eles são brasileiros, como é o caso que a gente tá pegando aqui?
Não, ou são estrangeiros?
Porque, como eu disse, tem essa diferença... Como eu por exemplo, nos Estados Unidos eu não sei como é que é. Com certeza, nos Estados Unidos qualquer coisa é motivo pra você diminuir outra pessoa. Agora, por exemplo, no Canadá, o cara teria motivo pra ser vergonha, porque o termo é realmente usado pejorativo pela sociedade. Aqui no Brasil não, então tem essa diferença, tá? Tem também essa diferença do local. Por exemplo, na França é altamente normal, cara.
Normal, a França é o maior mercado.
A França é diferente. Lá o mangá, quadrinho japonês está difundido muito, cara. E há muito tempo lá.
Como eu disse, na França, do local,
quadrinhos no geral, cara.
Daqui a pouco a França tá maior que o Japão em quadrinho, pô.
É, a França realmente. França, os maiores consumidores de quadrinhos do mundo, acho que estão na França, cara. Consomem do local, japonês, americano, brasileiro. Tinha até aquele Saudade, que era uma história do Wolverine que passava aqui no Brasil. Acho que lançou primeiro lá para depois lançar aqui no Brasil.
Vou pegar um exemplo para mostrar que o Brasil não é muito preconceituoso com otakus, entre aspas.
Aqui no Brasil tem muito mais preconceito do que com o emo e com o homossexual do que com o otaku, cara.
E com o restart Luan Santana.
Eu disse emo e homossexual.
É a mesma coisa, desculpa. Eu não escutei direito.
Não, tem que separar emo e homossexual.
E vesgo.
Tem homossexuais que não gostam de ser chamados de emo.
É, e vesgo.
Eu praticamente não tenho preconceito com nenhum deles.
É, eu também não. E, tipo, esses dias eu estava procurando um emprego e eu achei e tal. Aí eu falei pro meu chefe: bom, tem um podcast na internet. E ele nem sabe o que é otaku e tal, essas coisas eraiadas. Mostrei pra ele, ele gostou, normal. E agora tá escutando, eu acho.
Ah, cara, indica o meu podcast também pra ele.
Bom, vocês acham o termo otaku pejorativo?
Aqui no Brasil, não.
Aqui no Brasil, sim.
Meio termo aqui no Brasil.
Tá, peraí. Deu empate, merda. Oh shit, eu voto de Minerva. Aqui no Brasil, não.
Acho que não vale a pena aqui a gente dizer que termo otaku é ou não pejorativo. Assim, uma coisa eu acho, eu não sei se o Geoff concorda comigo, o Carlinho concorda comigo, mas eu acho que é uma coisa com senso, cara. Você ser um otaku aqui no Brasil, contanto que você não seja um maluco de merda, não dá problema nenhum. Não tem problema nenhum.
Você fica quieto.
Depende do meio social, depende do que você quiser. Eu acho que o indivíduo, Ele tem algumas mesmas dificuldades sociais do que um nerd teria. Acho que
eu acho nerd que não, acho que
sei lá, depende do lugar. Depende do lugar.
Eu acho que o nerd tem mais.
Tipo, o Angel of Death parece que sofre bastante bullying por gostar dessas coisas.
Eu tava falando, também tô achando isso.
Eu não sofro porque eu não falo pra ninguém.
Ah, então tu tem medinho.
Então tem medo.
Eu acho que aí depende. Basta você não ser uma pessoa que tá aí fazendo jutsu no meio do centro de Curitiba, que nem eu já vi. Daí beleza.
É como eu disse, se você sai esse lance maluco, não tem problema. Não sai com essa coisa de lance maluco. Por exemplo, eu nunca tive problema com o fato de eu andar na faculdade com uma mochila. Eu conversava com garotas, só pra deixar bem claro. Então, não tinha
garotas,
nenhum problema nem nesse ponto.
A professora de 80 anos.
Não, cara. Cara, você tinha duas professoras na faculdade, mulheres.
Qual era o curso que você fazia?
Ciências da computação, isso é muito óbvio.
Na vida de então, japonês, obviamente, cara.
Obviamente, as pessoas com que eu falava não eram do meu curso.
Navio de guerra japonês, 50 homens, 3 canhões.
Ah, cara. Cara, computação é tenso. Computação é aquela. Cara, aquela turma de computação, por exemplo, eu entrei. Que eu entrei tinha muita mulher, cara. Eram 40 pessoas, tinham duas mulheres. Isso é muito. Porque teve uma turma que entrou depois de mim, que eram 40 pessoas. Dessas 40, tinham 4 mulheres. As 4 nunca apareceram.
Medo, né?
Medo.
Por que será, né?
É. Cara, eu também tinha um... vamos me esquecer meu tempo da faculdade, porque aí é outro assunto.
Outro que sofreu bullying.
Eu nunca sofri bullying, cara. Eu ia falar que eu achava uma coisa muito legal, que a nossa sala era do lado de uma sala da enfermagem. Então, a aula delas acabava antes. Então, quando acabava a aula dela, até o professor não conseguia mais prestar atenção à aula.
Olha, eu tenho mais um parecer, cara. Eu acho que é o seguinte... O indivíduo que não otaku em si, mas o que gosta de animação, né, que tem um mínimo conhecimento decente, um mínimo de gosto pelo negócio, por mangá e coisas do tipo, eu acho que entra sim na denominação de nerd, cara.
Eu acho nerd que o mínimo que você
tem. 100% de certeza.
Ah, cara, eu acho que o mínimo que você precisa pra ser um nerd. Se gosta de animação é conhecer o Hanna-Barbera, por isso que ele não é nerd.
Então, aquele que tem um não o indivíduo que conhece, ah, legal, e assiste uma coisa que outra coisa, mas aquele que vai, procura informação, faz podcast, coisa do tipo, e tem um conhecimento mais profundo, esse indivíduo é nerd. Acho que todos aqui somos, né? Por fazer podcast, por estar fazendo essa discussão mais profundamente, por ir procurar informações e comprar livros e assistir o treco e levar o negócio a sério, todos aqui nós somos nerds. Então acho que uma denominação que tem que ser feita. Acho que o termo otaku, pra quem procura legal, né, o negócio não se aplica. Acho que o termo nerd é mais correto aqui no Brasil, porque é uma coisa que pega muita coisa.
É, mas o termo otaku tá sendo bem difundido aqui também.
O termo otaku pega muita coisa, cara. Se você quiser pegar um negócio tipo um cara que vai atrás legal, né, do conhecimento, eu acho que o termo nerd se pegaria melhor nesse caso. Você é um nerd, é o termo nerd, ele pode ser nerd pra várias coisas, cara. Inclusive esse daí, eu acho que se encaixa bem no termo nerd.
Bom, Vince, como vocês perceberam, o Angel of Death não gosta de ser chamado de otaku. Por isso chame ele de otaku.
Cara, eu tenho um adendo também. Eu acho que o Angel of Death e o Carlírio, acho que viveram essa época mais, então eles vão concordar comigo. Tem essa questão de época do termo. O termo otaku aqui no Brasil, quando ele começou a ser difundido, ele era focado mais para as pessoas que realmente elas iam atrás de informação, que viu anime a rodo, que colecionava CDs ou que eu posso dizer, VHS e coisas, emprestava com os amigos. E tinha isso. Depois, principalmente com o advento dos eventos, com a popularização dos eventos, é que o termo otaku começou a ser utilizado em geral para qualquer pessoa que assiste anime.
A orkutização dos eventos. O que o Kion falou é verdade, cara. O termo era mesmo bem específico, né? Pra quem atrás, pô, o cara obstinado. Ah, não, teve a orkutização dos eventos, aí virou aquela baderna, aí tem os naruteiros, Porra, naquela época, Bleach.
Naquela época dos anos 90, o pessoal corria atrás de VHS e corria atrás das animações. Aí lá entre 98 e 2000, o pessoal legendando em VHS. Meu cara... Deus! E vendia as fitas loucas de cara, cada fita com 6 episódios, R$40. Meu Deus do céu!
Eu tinha Lodos War completos, novas e a série de TV em VHS, cara. Muito bom. Eu assisti com gosto aquele Nossa. Negócio.
Cara, você cansou dessa época, mas eu nunca comprei esses VHS não oficiais. Eu tinha uns filmes oficiais que saíam aqui e isso aí eu via de outras pessoas. Fora que eu gravava. Aí,
pessoa velha que viveu aquele tempo e não comprou nada disso.
Pois é, agora a época dos CDs eu era um fornecedor.
Nossa, CDs era muito caro. Antes do advento dos DVDs, DVDs eram muito caros, as gravadoras absurdas. CD foi uma desgraça, cara.
Era de ouro dos fansubs brasileiros. Eu tenho sempre que lembrar isso.
É verdade.
Tô pra dizer uma coisa, os eventos aqui em Curitiba, nos que eu fui de 2002 pra cá, os que eram dedicados só a animes, né, vamos dizer assim, sendo bem pejorativo, eles eram demasiadamente mais fracos que esses, que o Sana no Nordeste, ou que os idealizados pela Yamato em São Paulo. Eram mais fracos, mas ao mesmo tempo que eram mais fracos, iam justamente aquelas pessoas que gostavam de animação japonesa. Comentavam cada episódio, você via discussão sobre... Me lembro uma aqui em 2004, foi no Colégio Positivo, em um dos bairros mais nobres aqui de Curitiba. O pessoal discutindo sobre a abertura de Sailor Moon, falando dos pixels entre uma abertura e outra.
Isso que é legal.
Não, mas era assim, cara.
Isso
era
assim. É lenda, cara.
Aqui
isso
em Fortaleza
é lenda.
Também era assim, cara. Antigamente era evento de raiz, evento que só ia... Aqui em Fortaleza tem um lugar que é conhecido, era um templo para os otakus da minha geração, que era a praça. Depois ela virou baderna. Mas tinha uma época que tinha uma praça chamada Praça Portugal, que é em frente a um shopping famoso aqui, que lá todo sábado se reunia uma cambada de otakus e a gente discutia exatamente essas coisas, cara. Sabe o que é assim, a gente se juntar e começar a discutir do nada? Mais atual, por exemplo, o fim de One Piece, os caras brincando porque o imperador virou purpurina e não sei o quê. Mas tinha uma discussão de raiz, assim, cara. Agora, depois, com o tempo e tal, principalmente com o advento desses eventos maiores, a coisa foi pro saco. E aqui a Praça Portugal também já era, ninguém mais vai, o que é uma pena, porque era um ótimo lugar pra encontrar pessoas que gostavam de anime sem ter que ir pra um evento.
Não, eu me lembro que eu peguei essa conversa sobre aberturas de Sailor Moon assim no ar, ao Léo, porque eu tava justamente em frente a uma TV em que tava sendo exibido uma raridade que era o último episódio de Sailor Moon na série Stars, legendado já em VHS. Daí eu inventei de soltar a frase: nossa, essa abertura é muito bonita, pra quem que eu soltei isso? Eu soltei isso do lado de uma fã de Sailor Moon que quase desceu o cacete de mim, dizendo que a abertura de Sailor Moon S, de Sailor Moon Stars, é a pior de toda a franquia Sailor Moon, e dando as razões do porquê da opinião dela. Sei que eu fiquei 25 minutos ouvindo ela, e nesses 25 minutos surgiram mais umas 4 pessoas. E tudo te pedindo opiniões.
Época boa.
Cult mesmo. Essa cult mesmo.
Ah, se fudeu.
E ferrei nessa. Só porque eu dei uma leve opinião de quem não entendia porcaria nenhuma de, assim, objetivamente, de aberturas de animes. Basicamente me ferrei.
Cara, até na internet o negócio era desse estilo. Tinha um fórum que eu participava, que tinha umas discussões que a gente fazia de vez em quando e levava pro MSN, que era uma coisa assim bem tensa, cara, bem assim, realmente a abertura do anime tal e não sei o que, o anime tal é bom ou não. Todo mundo sabia tudo de um certo anime específico. Era uma época boa, cara, era uma época legal.
Continuando, quais são os tipos ou níveis ou qualquer coisa que vocês queiram definir de otakus? De naruteiro a cult?
Olha, tem vários, cara. Tinha Você tem desde o Wannabe, né? O Wannabe é aquele cara que, oh, a cultura japonesa é a melhor do mundo, não sei o que, o Japão é o país mais avançado que existe. Paga pau, não só. O cara assiste um anime, outro aqui, tudo bem. Ele pode até ter um conhecimento legal, mas o cara paga um pau pro Japão. Extremo. É, o Japão é perfeito. Ah, eu vou pro Japão. Ah, não sei o que. O cara fala, tipo, usa expressões em japonês. Louca doidado, só come. Eu vou no rodízio de sushi e não sei o que lá. Esse é o Wannabe.
Às vezes é esse cara aí é o cara que nem sabe que existe o Ganda gigante lá.
Exato.
E não, eu vou pro Japão, não sei o que lá, é perfeito. Ah. Aparece, por exemplo, Mina, aí vem um cara japonês bonito, nossa, ela dá aqueles gritinhos e gira e dá cambalhota. É, umas coisas desse naipe, cara.
Calma aí, isso também acabou com a. Isso também acabou com a imagem de muito otaku aqui no Brasil. Esses gritozinhos ridículos.
O Anabel é o mínimo.
O Anabi, cara. É um dos, né? Tem vários, cara. Tem muitos aí. Quando eu tô falando que a imagem é deturbada, cara, eu não tô falando por nada, não. É porque tem muitos, cara, dessas coisas.
Pode ir falar os outros também, se quiser.
Tem uma parte de core que a gente falou, né? Assim, a gente não tem uma ordem definida, né? Então eu vou no que eu lembro. Tem um ataque hardcore, que é aquele cara que é um... Ele é mais ou menos um wannabe, só que... Ele é muito mais agressivo e ele tem muito mais conhecimento. E esse sim é o cara que a gente pode usar o termo otaku no sentido pejorativo. Porque esse cara não tem vida.
Tá, é o no life mesmo. O cara é o no life. Ele é tipo um pouco de otaku, um pouco de hikikomori e um pouco de nicho, cara. É, o cara não trabalha, não estuda, o sustentado pelo por whatever, né? E putz, só isso, o cara não produz nada, cara.
É algo do tipo, um mês de Twitter, ele já tem 30 mil tweets?
Não, eu acho que isso daí é um brasileiro normal, cara. Um brasileiro normal que usava Orkut. Você não...
Nada de brincadeira, cara.
É por isso que eu não me considero um brasileiro normal. Eu não faço isso.
Pô, ainda tô nos 5 mil?
Cara, eu tenho 2 anos de Twitter e tô nos 5 mil agora.
Eu tenho 3 mil tweets só. Não, tá, vai, somando todas as contas eu tenho 5 mil.
Esse daí é o cara que é um pouco de cada. Aí ele frequenta a Mirk, fica o dia inteiro no Mirk, que não sei o que. E é foda, cara. É um cara que não tem um. Né, que é bem hardcore, não produz porra nenhuma, no life total. E não. E ó, desculpa, você entra aí em Mirk de anime, não quer dizer que você seja no life. Mas tem muito no life que usa o Mirk.
O próprio fato de você assistir muito anime não necessariamente quer dizer que você é no life. Por exemplo, eu conheço o Sax, que é um cara que o pessoal questiona muito, porque ele tem mais de 2 mil animes lá no My Anime List. Só que o cara é muito mais... Eu acho que ele vive muito mais a vida do que muita pessoa que eu conheço.
Tem que ver a idade dele também, né? Quantos anos ele tem?
40?
Deve ter uns 26, por aí.
26?
Ele viu todos os animes que saíram no Brasil, tá? Em legendados. Mais alguns em inglês.
Pois é, vamos ver outros tipos, né? Você tem o cosplayer, né? A experiência que eu tenho com cosplay é a seguinte, não, eu não me lembro se eu já fiz cosplay na minha vida, né? De alguma coisa de verdade.
Um Akatsuki, um cara da Akatsuki.
Ah, é, eu fiz de um genérico da Akatsuki. Acho que todo mundo fez, cara. Todo mundo que era amigo do caramba. Qual o nome dele mesmo?
João.
O João, isso. Todo mundo que é amigo do João fez cosplay de genérico de Akatsuki. O cosplayer, né? É, verdade. O cara que faz cosplay. Não tem nada. O cosplay é um negócio legal, cara. Quando eu ia nos eventos, eu tirava foto de cosplayers e tal, via cosplay legal e coisa do tipo.
Pra mim, cosplay é uma arte, pô.
É, cosplay é uma arte. Não tem nada de mal você fazer cosplay. Agora, tem algumas pessoas, né, em alguns meios, né, de eventos, coisas do tipo, que não sabem se divertir com cosplay. Aí fica uma picuinha, fica aquelas panelinhas de cosplay aqui, aí eu vou fazer o cosplay melhor, aí eu vou competir e tudo mais, eu tenho que ganhar, e se esquece que a porra é um hobby, o negócio é um hobby, né? E fica naquela picuinha de, ah, eu não vou conversar com você porque eu tô competindo com você. Ah, eu sou fodão, olha só, eu fiz um cosplay e tal e tudo mais, não vou falar mais com ninguém, eu sou Deus. Meu, você... Ah, cara, o cara se acha só porque ele é top numa cena minúscula. É legal fazer cosplay, é, mas tem gente que esquece isso e vem nessa cena cosplay e escrotiza, acha que é o fodão, o bambambam, não vou falar com você, ai, o fica falando mal do cosplay, coisa do tipo, só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. Foda isso, cara, tem bons cosplayers, mas tem muitos cosplayers, cara, que tem essa imagem, essa mente deturbada.
Aqui no Brasil, essa questão aí do cosplayer, cara, antigamente era uma coisa... Também era o lance do de raiz, né, pro cara fã de anime. Acho que hoje em dia, sim, ainda é a maioria, mas tem aquele grupinho que sempre concorre em concurso que realmente tem isso aí, cara. O ápice do borsalismo de cosplayers que eu já vi foi uma vez que um grupo de cosplayers ficou revoltadíssimo com o evento, porque o evento disse que mesmo eles sendo cosplayers, tinham que pagar o ingresso. Eu acho isso
normal. Cosplay não paga ingresso?
Cara. Eu acho altamente normal.
Porque que? Porque tinha eventos. Depende do evento, eu não pago.
Pô, eu vou só de cosplay.
Não pagava, eventos, cara. Pô. Exatamente. Então aqui tinha pessoas. Pois é, cara, mas é o normal, é pagar, cara. Mas é porque tinha uma época que os cosplays. Acho que agora todo evento paga. Eu espero que sim, né?
Fazer um cosplay de Gundam.
Tinha uma época que não pagava, cara. Então tinha amigo meu que botava. Pegava um cinto, colocava na testa, pegava a cueca, botava por cima do calção e dizia que era um micodorme que entrava na moral.
Por que eu imaginei que você ia falar isso? Justamente com o micodorme.
O Equador é um fodástico, cara. A maior aí já existiu.
Tinha um amigo meu, cara, que ele tinha um cosplay de Luffy. Mas ele tinha um cosplay de Luffy. Isso significa que ele tinha ingresso grátis pra todos os eventos de Fortaleza. E teve isso numa época que tinha um evento por semana em Fortaleza.
Nossa.
Que média maravilhosa.
É, mas isso nunca mais aconteceu. Agora é praticamente dois eventos por ano.
É o Sana Fest e o Sana Grandão.
Exatamente. Ano que vem a gente deve mudar, cara. Não, tem três, que sempre tem um outro genérico, né? Mas ano que vem vai mudar isso aí.
Bom, continuando.
Ah, os maus cosplayers. Cosplay é um negócio legal, gente. Façam, se divirtam, mas não se achem por fazer
cosplay. Galera, cosplay é pra ser divertido, cara. Pode até que vocês podem até trabalhar um pouquinho mais, participar de um concurso, mas galera, é o seguinte, vocês cosplayers, pra nós que não somos cosplayers, vocês não são nada demais. Não achem que vocês são os perfeitos, que são superiores.
Pô, eu achei aqueles carinhas que ganharam o WCS foda pra caralho.
Mas tudo bem, mas pra mim, cara, eles são grandes fãs de anime que fizeram um negócio legal. Eu não acho eles superior a ninguém.
É, pois é.
Alright, bom, fala aí, eu não me lembro de mais nenhum agora.
Tem aqueles otakus que, tipo, colecionador de mangá, compra tudo que as editoras brasileiras lançam.
Mesmo que não goste e mesmo que não leia.
Exatamente.
Não tem um problema, cara. O cara gasta o dinheiro dele como ele quiser.
É só um gênero que a gente tá falando aqui. Tem. Aqui no Brasil, nos últimos tempos, tem mais, que é a Fujoshi. A gente tem que falar porque
Fujoshi,
que no Brasil tem. O termo Fujoshi, que eu acho um termo pejorativo ao extremo.
Não,
acho...
no Japão, pera, é a mesma coisa do otaku. No Japão é pejorativo problema, e aqui não.
O problema do otaku é porque se você for traduzir otaku, não tem uma tradução correta, mas o mais próximo seria casa, ou pessoa que fica em casa. Fujoshi não tem outra tradução, a tradução é pessoa imunda.
Mulher imunda, não é?
Ele é usado mais pra mulher, mas seria pessoa imunda. Então, isso é um termo altamente pejorativo. Mas se as pessoas não estão nem aí, tudo bem. Mas basicamente, pessoal, Fujoshi seria um... Assim, por cima, seriam garotas que gostam de mangás que envolvem relações homossexuais.
Boys love, yaoi.
É.
Oh my god, yaoi!
Eu já... Cara, eu
acho que... Atualmente no Brasil tem mais Fujoshis do que antigamente. Antigamente eu acho que tinha mais medinho, né?
O Jorge seria o equivalente àquela mina gorda que gosta de yaoi.
Isso no Japão, aqui no Brasil.
Aqui no Brasil aqui no é Brasil? Diferente, cara.
Não,
aqui no Brasil. No Brasil. Não, aqui no Brasil é diferente. Pode crer que é diferente,
não,
cara.
Existem. Eu já devo ter conhecido umas 3 ou 4 minas gordas que só falam de yaoi. são as Fujoshis? Não, porque eu já...
São o tipo das Fujoshis.
Elas também são Fujoshis.
Mas não também é tem outras.
Normal, totalmente normal.
Tem umas bem... É.
Mas é importante, é um gênero, é uma classificação, né, que você pode chamar.
É, e cadê o pessoal com Yuri, né, pô?
É. Antigamente tinha um termo pra mulher otaku que eu achava que não fazia muito sentido, que era o otome. Não sei se ainda utilizam. Porque assim, otome quer dizer garota.
Mas é por causa do Otome Road lá no Japão, não é?
É, tem isso aí também, mas.
Otome não tá mais pra donzela, coisa do tipo?
É. Exatamente, mas é exatamente isso. A tradução no geral seria garota mesmo.
Não, garota é shoujo. É mais donzela, otome.
Não. Cara, é porque são várias palavras pra mesma coisa.
Não, é tipo, no Japão é várias palavras pra mesma assim, coisa, só que tipo,
garota,
uma palavra.
É uma garota de nível superior.
É, aí, tipo, Jou-chan.
Cadê? Ah, tem uma imagem do 4chan que é excelente.
Só que você não usa otome que não seja otaku pra uma garota normal. Isso é verdade. Você também não utiliza shoujo. Você não chega pra uma garota e chama ela de shoujo. Isso também não é comum no Japão. É mais fácil tipo, chamar de onanoko, coisa assim, cara.
Não, fala Kimi, Omae. Não chama
isso
de...
É normal, né, pô? Mas se eu fosse usar o termo de garota, acho que seria mais onanoko.
Apesar de Omae ser meio pejorativo.
Omae é um termo pejorativo também no Japão. Pejorativo não, né? É um cumprimento... Tipo...
Ô filho da puta, cheio, mano.
É um cumprimento rude. É igual o Yo, que eu disse.
Ah, o Yo não é muito.
Só que o Yo é uma gíria, né? Só que é um Yo que é normalmente usado por malandro.
Yo! É que eles viram um Oi e decidiram colocar um Y pra ficar mais doidão, louco e. Yo! Mene, mene, ho! Yo! Yo!
Tem uma figura que foi feita no 4chan, que definia esses tipos de mulheres otaku. Era muito bom, cara, aquela figura. Tinha uns 17, eu acho, tipos. Eles escalonavam, né? Tipo, essa daqui gosta de tal coisa, essa daqui gosta de tal coisa, essa daqui vê tal coisa e tudo mais. Eu tô tentando achar a figura, cara. Ela é feita no 4chan, Estados Unidos, nessa parte. Mas acho que ela pode ser um pouco adaptada aqui pro Brasil.
É, no Brasil sempre tem menos, mas dá pra utilizar.
É, eu tô tentando achar essa figura, eu acho que eu tenho ela aqui.
Kaliri, você tem algum gênero aí pra dizer pra gente?
Não, algum gênero específico realmente eu não tenho.
É difícil classificar.
Tem os cults, né, pô? Aqueles que fazem blogs, podcasts, fazem
reviews,
comentam.
Aí tu quer dizer que eu sou chamado
comentam.
De cult, que legal.
Não, só que se você chamar de cult só pelo fato de ter blog, já...
Não, depende do blog, né, pô?
É claro, porque tem blogs e blogs sobre a animação japonesa, né? Tem os blogs que tem texto que vale a pena ler, tem blog que vale a visitação, e tem outros que, além de ser o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, não escreve nada que agrega em porcaria nenhuma.
É, coloca sinopse do anime e fala, gostei desse anime. E fala que é a opinião dele, é review do anime.
É, tipo, ir opinando.
É. Obrigado, cara, portfólio.
Obrigado, cara, por toda essa propaganda positiva que vocês estão fazendo. No
é brincadeira, assistam, ouçam ir opinando, opinando é legal.
É, nem portfólio também tem umas postagens boas. Obrigado, cara. E principalmente
hoje
o NetWin,
umas muito legal postagens um muito. Cara, que colocaram lá. Tem um comentário que colocaram lá, falando até mal do que eu falei, mas ficou bem legal. O cara falou Como é que eu posso dizer? Foi uma crítica boa, então valeu a pena. Apesar de que o cara não entendeu muito bem o que eu tava querendo passar. Bom,
foi uma crítica bem feita.
Foi uma crítica legal.
Eu li esse comentário, foi lá na postagem sobre as primeiras impressões de Madoka Mágica que você teve.
É, Madoka 2.
Exato, eu porque eu tenho o feed assinado dessas postagens e caiu na minha caixa de e-mail essa.
Eu coloquei uma resposta até lá.
Tem uns malditos, o câncer, né, dos naruteiros, né, malditos, aqueles indivíduos...
Não, cara, é assim, a gente usa esse termo, mas não sei, cara, não sei se é tão legal a gente ficar falando assim. Cara, tem gente que gosta de Naruto,
não é pra ser legal, pô.
Hoje em dia, tanto faz, é só uma brincadeira isso.
Não, veja bem, olha só. O que o naruteiro, ele é... Onde você vê o naruteiro? Não é vendo de anime, né? O que ele faz lá? Ele só assiste uma coisa, né? Ele pega aquele Naruto, porque ele comprou o DVD lá do Soneca Animes, ou sei lá, o seu fansubber, né, o seu grupo ladrão de dinheiro de fansubbers favorito que você queira aí, né, porque DVDs de eventos de anime é roubo tudo ali, né, eles ganham em cima do trabalho de fansubbers, não acredito, eles não compram DVD de anime, por favor, não compram DVD.
Apesar de que sim, eu admito, tem uma coisa que uma vez um amigo meu falou, ele não é vendedor, cara, mas ele tava conversando com um cara que é vendedor, e isso é, infelizmente, é um fato. Alguns fansubbers existem por causa desses vendedores, porque esses caras são os que doam pro fansubber.
Anyway, aí ele vai lá e ele assiste o seu Naruto da vida... E não tem mal, cara, de você só assistir Naruto e fazer...
Ficar quietinho, só cosplay, comentar...
Fique quieto, porra, não sei... Não, faça. Agora, o cara escrotiza o evento. Meu, o evento que era pra ser um negócio legal, ficou merda, cara. Uma das coisas que não deixou os eventos serem mais legais...
As vendas!
Cara,
não tem...
Cara, eu não consigo mais ver essas coisas todas que você vê. Eu acho que pelo menos o evento daqui não tem mais. Tem fã de Naruto? Tem, mas eles não são tão irritantes quanto vocês estão falando, não.
Ah, então você nunca viu o Naruto de verdade.
Não, cara, eu já vi Naruto de verdade. Já vi da 3 bem irritantes, mas hoje em dia, pelo menos, já não vejo tanto.
Hoje em dia, mais
tem. Teve uma época que tinha pior. Hoje em dia, por exemplo, tem evento que eu vejo muito mais. Cara vestido de personagem de Bleach, né? O que é óbvio.
Nossa senhora.
Porque é um dos cosplays mais fáceis do mundo de fazer. Mas. E tem também de outras séries de shonen, cara.
Pô, Bleach, mano, melhor nem comentar, velho. Para por aí e continua o tema.
Eu ainda assisto essa porra.
Bleach, vai chegar na parte que você vai parar ainda. Você não chegou no mangá,
não,
então.
Não, cara, se eu não parei até agora, eu não vou parar ainda. Não vou parar mais.
Ah, então você vai ver só, você não vai parar. Vamos ver se você vai aguentar.
Eu tô no mesmo nível do fansuber que eu baixo, que é um fansuber muito bom, por acaso. Que ele. Os caras também não sabem por que fazem Bleach, eles simplesmente fazem.
É, porque tá no sangue deles, né, pô?
É, cara. É um fansuber, eu vou usar um termo diferente, talvez vocês compreendam com o fansuber, mas pra não ficar muito na cara qual que é o fansuber, eu vou usar um termo diferente. É o fansuber OMDB, o melhor de Bleach.
Melhor de Bleach. Ah, cara, e você pegar outros subtipos aí, coisas do tipo, é mais difícil. Olha, você tem os eventos, se você for pagar como pra comparar pessoas que têm eventos de anime, você tem aquelas pessoas nos eventos de anime que não sabem nada sobre anime e vão lá, sei lá, pra beber, ficar com gente, coisa do tipo. E elas, você não classifica elas no meio, elas só frequentam o evento pra, sei lá,
conhecer pessoas.
É, não conhece. É, talvez isso. Um pouco de baderna, coisa do tipo, mas sei, elas.
Cara, assim, eu acho que não dá muito pra gente entrar aqui e discutir sobre evento, né? Porque evento, como eu costumo dizer, né? Evento de anime hoje praticamente não existe mais. Hoje é evento de entretenimento e por isso o público que vai pra um evento é bem mais diversificado. Não é um cara que só gosta de animação japonesa ou de quadrinhos japonês. Hoje tem muito mais gente que gosta de outras coisas, que não tá nem aí pra animação japonesa, nem quadrinho japonês.
Às vezes, mais assim, mais um pouco mais relacionado, a pessoa gosta de videogame, né? Mas sei lá, cara, tem muita gente ali que não sabe nada e... Não, não tem mal de ir no evento. Vai lá só pra conhecer gente, sei lá, se divertir, beber, encher a cara, zoar um pouco. Se juntar aos naruteiros e fazer uma roda punk...
Roda punk em evento de anime é trash, cara. Que pariu.
É, foi que eles proíbem a maioria deles agora.
Bom, pessoal, esse foi o Cast Mangá sobre... Otá?
É difícil definir sobre o que foi tudo aqui.
É. Era pra ser de Otá. E, bom, é isso.
Prazer estar aí com a galera nesse podcast que foi muito descontraído, pra falar a verdade. Foi bem interessante mesmo, bem à vontade esse podcast. O pessoal remexendo em tempo do passado, eu incluso, né? Foi muito divertido mesmo, um ótimo cast mangá, uma ótima edição. Eu fico muito agradecido pelo convite, de verdade. Anseio pelos próximos no futuro. E fazendo um jabá bem pessoal, não deixe de visitar o Neto Unido, ok?
Pois é, então, obrigado novamente pelo convite, meu amigo Kiri. É muito bom aqui estar conversando com pessoas com quem eu falo muito na internet, né? Mas podcast é sempre uma coisa diferente, sempre divertido, bate-papo. Carlírio também, já gravei vários podcasts com ele. Age of Death eu gravo toda semana com o Age of Death. E tem, assim, vou fazer um jabá, né? É, pra quem gosta de animação japonesa, eu tenho um blog chamado Anime Portfólio, em que são vários autores falando sobre vários animes. Lá é somente sobre animação japonesa e coisas relacionadas à animação japonesa. Então você não vai ver notícias de mangá ou outras coisas. Só pra galera que vai pra lá pensando que tem coisa de mangá.
É, tipo, não é site de Naruto que tem todos os animes pra baixar.
Não, eu já me recusei várias vezes. Até já coloquei isso em comentários lá. Pessoas pediram. Que eu vou dizer, se você quiser falar de Naruto no Anime Portfólio, vire um autor do Anime Portfólio. Porque nenhum dos autores lá automaticamente atualmente querem falar de Naruto.
Pô, eu vou virar, hein?
Tá bom.
Brincadeira.
Beleza, não, pode virar.
Não.
Lá tá aberto pra quem quiser virar autor. A gente tem essa questão lá, até convidar aí quem gosta de animação japonesa, quem quer falar um pouco sobre as animações japonesas, que curtem.
Quem sabe escrever, né, pô?
É, quem sabe escrever, né? Tem sempre depois a gente tem o maluco aqui, que é o único que fica prestando atenção, porque os outros administradores do blog estão nem aí. Ele sempre dá uma revisada nos textos. Mas quem quiser entrar para um blog e falar sobre animação japonesa, a gente tem um postagem lá para o pessoal que quer ser integrante, porque pra gente, quanto mais opiniões diferentes, melhor. E eu tenho o Iopinando, que é um blog meu, que eu falo sobre qualquer merda, e lá tem um podcast, que é o Iopinando Shimu, que ele fala sobre notícias, agora só de animações e filmes, né?
É, tipo, o Iopinando fala de tudo e de nada ao mesmo tempo. E, tipo, eles gravam agora 50 programas e dois apoia.
Exatamente, é por aí. Só que agora a gente decidiu só falar de animação japonesa, animação em geral, e de filmes. Agora a parte de quadrinhos, games que a gente tinha, a gente deixou meio de lado. Porque a gente decidiu que animação e filme é a única coisa que a gente sabe falar direito, pelo menos.
É verdade. Passou por uma 18ª reformulação da bagaça.
É a terceira, na verdade, cara, reboot.
Foi opinando, na verdade, é o podcast mais baixado da história da humanidade. Só que a gente decidiu fazer um reboot, e pra isso a gente apagou na memória de todas as pessoas do mundo. Esse acontecimento, né? Então vou começar do zero agora, com dois ouvintes, né? Mas a gente domina o mundo de novo.
É verdade, cara.
É, não tem graça quando chega lá no topo, né? Tem que recomeçar.
Estagna, cara. A gente fica dois meses remandando no mundo, mandando as religiões, fazendo massacres, coisas do tipo. A gente tem que voltar a batalhar de novo, cara.
Eu não sei quem foi que disse, alguma coisa de herói e tal. Que diz o seguinte: o importante não é o objetivo, sim a jornada.
Nossa, essa é clássica.
Por aí, será que foi o Suicida Prateado? Eu não sei.
O importante não é o fim, não é?
Exatamente.
Não é o chegar no fim, não. E sim
o importante não é o lugar de chegar, e sim o caminho.
É.
Anyway, é isso, escuta essa bagaça aqui que foi divertido, que legal. Você pode ter a sua visão sobre tal coisa do tipo, mas independente da sua visão, cara, não deixe de assistir suas coisas, de jogar seus videogames e coisas do tipo. Não importa o que aconteça, cara. Não importa o que as pessoas falem, continue com o seu hobby, né? A não ser que você seja um no-life da vida. Mas se você tiver vida, cara, continue fazendo o que você gosta.
Sinta-se à vontade a nos seguir no Twitter.
Bom, pessoal, é isso. E só um aviso, vai ter parte 2 com mais convidados diferentes, com mais opiniões diferentes e tudo essas porcarias aí. Sayonara, sarabadá.
Bye bye.
Vamos, putada.
Yuasha, 今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つでダンサー You are shot 愛で鼓動は速くなる You are shot 俺の鼓動は速くなるお前もとのさまよう心今熱く燃えてる全て溶かす無残に飛び散るはずさ
俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ愛を取り戻す
Pergunta, eu posso xingar o meu caro companheiro que falar?
Vossa Excelência.
Eu me lembro uma vez que um cara ficou muito puto porque outro deputado, em vez de chamar de Vossa Excelência, chamou o cara de você. O cara deu xilique, bicho, no tribunal.
O cara chamou de cangaceiro e tal. Vossa Excelência é um cangaceiro.
Você é sua mãe. Foda.
Pô, nem esse é do Restart, não, o negócio?
Agora tu vai desistir, só porque trocaram o The Restart pro Luan Santana. Sei não, viu?
Ah, agora nós do Pelanza.
Vamos começar um debate.
Meu Deus, não tirei isso.